Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, publicado pela editora antroposófica, e este é o 29º capítulo. No campo espiritual, uma nova luz no âmbito das conquistas cognitivas do último terço do século XIX queria irromper na evolução da humanidade. Mas o sono espiritual produzido pela interpretação materialista dessas conquistas impediu que ela fosse pressentida e muito menos notada. Assim sendo, chegou a época que, por natureza intrínseca, deveria ter se desenvolvido na direção espiritual, mas que renegou sua própria essência, a época que começou a efetivar a impossibilidade de viver. Eu gostaria de mencionar aqui algumas explicações que escrevi em março de 1898 no Folhetim Dramatúrgico, que desde o começo de 1898 passara a ser um encarte do magazine. A respeito da arte retórica, eu digo, dois pontos, inicia a citação. Neste domínio, mais do que em qualquer outro, o aprendiz fica inteiramente entregue a si próprio e ao acaso. Na atual forma da nossa vida pública, quase todo mundo enfrenta a situação de ter de falar em público. A elevação da linguagem comum a uma obra de arte é uma raridade. Falta-nos quase totalmente a sensibilidade para a beleza da fala e, mais ainda, para uma fala característica. Não se atribuirá o direito de escrever sobre um cantor a quem não possua conhecimento do cantar correto. Em relação à arte dramática, as exigências são bem menores. São cada vez mais raras as pessoas que entendem se um verso foi pronunciado corretamente ou não. Hoje, muitas vezes se considera a fala artística como idealismo malogrado. Nunca teríamos chegado a esse ponto se houvesse uma consciência melhor da capacidade plasmadora da linguagem no sentido artístico. Fim da citação. O que eu vislumbrava só pôde encontrar uma espécie de realização muito mais tarde, na sociedade antroposófica. Marie von Sievers, entre parênteses, Marie Steiner, entusiasta da arte da dicção, dedicou-se inicialmente, ela própria, a uma fala genuinamente artística. E, com sua ajuda, tornou-se então possível atuar em cursos de modulação fonética e de expressão dramática para a elevação desse campo à verdadeira arte. Tomei a liberdade de mencionar isso a fim de mostrar como certos ideais procuram desabrochar ao longo de toda a minha vida, já que muitas pessoas querem procurar contradições em meu desenvolvimento. Foi nessa época que incidiu minha amizade com o poeta Ludwig Jakobowski, falecido ainda jovem. Ele era uma personalidade cuja disposição anímica básica respirava tragédia interior. Carregava pesadamente o destino de ser judeu. Gerenciava um escritório que, sob a direção de um deputado liberal, administrava a Associação para o Combate ao Antissemitismo e editava seu periódico. Uma sobrecarga de trabalho pesava sobre Ludwig Jakobowski, nesse sentido. Um trabalho que diariamente renovava um ardente sofrimento, pois confrontava todos os dias sua alma com a ideia da indisposição contra seu povo, pela qual ele tanto sofria. Ao lado disso, ele desenvolveu uma rica atividade na área da etnologia. Colecionava tudo o que pudesse obter como material para uma obra sobre a evolução das etnias desde os primórdios. Alguns ensaios escritos por ele com base em seu rico saber nesse campo são muito interessantes. A princípio, foram escritos no sentido materialista da época, mas Jakobauski, caso tivesse vivido por mais longo tempo, certamente teria sido acessível a uma espiritualização de sua pesquisa. É dessas atividades que irradia a poesia de Ludwig Jakobauski. Ela não é inteiramente original, mas de profunda sensibilidade humana e cheia de intensa vivência anímica. Dias Luminosos foi como ele intitulou suas poesias líricas. Quando a disposição as permitia surgir, como um presente, elas realmente exerciam sobre sua tragédia existencial o efeito de dias espirituais ensolarados. Paralelamente, ele escrevia romances. Em Werther, o Judeu, pulsa toda a tragédia interior de Ludwig Jakobauski. Em Loki, Romance de um Deus, ele criou uma obra nascida da mitologia germânica. A plenitude anímica que ressoa desse romance é um belo reflexo do amor do poeta pelo elemento mitológico na cultura popular. Num olhar abrangente sobre a produção de Ludwig Jakobauski, somos surpreendidos pela riqueza nas mais diversas áreas. Mesmo assim, ele cultivava relações com muitas pessoas e sentia-se bem na vida social. Além de tudo isso, ainda editava, naquela época, a revista mensal A Sociedade, que lhe significava uma imensa sobrecarga. Ele se consumia nessa vida, cujo conteúdo ambicionava nostalgicamente a fim de produzir sua formulação artística. Fundou uma sociedade, entre parênteses, os Vindouros, composta por escritores, artistas, cientistas e personalidades interessadas em arte. Essas pessoas se reuniam uma vez por semana. Poetas recitavam suas poesias. Palestras sobre os mais diversos assuntos do conhecimento e da vida em geral eram proferidas. Um convívio informal encerrava as noites. Ludwig Jakobauski era o centro desse círculo cada vez mais crescente. Todos gostavam da personalidade amável e cheia de ideias, que até chegou a desenvolver nessa comunidade um humor sutil e distinto. Uma morte súbita subtraiu de tudo isso o jovem de apenas 30 anos. Foi de meningite, consequência de seus incessantes esforços, que ele faleceu. A mim restou apenas a tarefa de proferir o discurso fúnebre pelo amigo e redigir seu legado. Um belo monumento sob forma de livro com contribuições de seus amigos foi erguido em sua homenagem pela poetisa Marie Stona, com quem ele tinha amizade. Tudo em Ludwig Jakobauski era digno de afeto. Sua tragédia interior, A superação desta para seus dias luminosos, sua entrega à vida movimentada. Eu sempre conservei no coração uma viva lembrança de nossa amizade e recordo o curto tempo de nosso convívio com íntima consideração pelo amigo. Uma outra relação amistosa nasceu na mesma época com Marta Asmus, uma senhora com pensamento filosófico, mas fortemente inclinada ao materialismo. Essa inclinação, na verdade, era amenizada pelo fato de Marta Asmus viver intensamente na lembrança de seu irmão, Paul Asmus, um decidido idealista morto prematuramente. Paul Asmus vivencia uma vez mais, no último terço do século XIX, qual um filósofo ermitão, o idealismo filosófico da época de Hegel. Escreve um livro sobre o eu e outro sobre as religiões indo-germânicas, ambos no estilo de Hegel, mas totalmente independentes no conteúdo. Essa interessante personalidade, que há muito não vivia mais naquela época, foi-me trazido para muito próximo por sua irmã, Marta Asmus. Parecia-me um novo e meteórico relampejo da filosofia espiritualizada no século XIX, que só ocorrendo no final dele. Perdão, só que ocorrendo no final dele. Relações menos estreitas, mas mesmo assim significativas, foram estabelecidas com a dupla de Friedrich Hegen, Bruno Wyller e Wilhelm Bolche. Bruno Wyller é o autor de um texto sobre a filosofia da libertação pelo meio puro. Apenas o título soa como Minha Filosofia da Liberdade. O conteúdo se movimenta numa área bem diferente. Bruno Wyller se tornou conhecido em amplos círculos por causa de suas importantes revelações do Zimbro, um livro pleno de cosmovisão inspirado no mais belo senso da natureza e impregnado da convicção de que o espírito se exprime em toda a existência material. Wilhelm Bolche é conhecido por seus numerosos escritos científico-populares, extraordinariamente apreciados nos mais amplos círculos. Foi nesse grupo que se concebeu a fundação de uma academia livre, à qual eu fui convidado, cabendo-me então o ensino de história. Bruno Wyller se encarregou da filosofia, Bolche das ciências e Theodor Kapsch-Tessin, um teólogo liberal, da religião. Outra fundação foi a Liga Giordano Bruno. Nela deveriam encontrar-se personalidades simpatizantes de uma cosmovisão monístico-espiritualista. O importante era enfatizar que não existiriam dois princípios, matéria e espírito, e sim que o espírito constituía o princípio unitário de toda a existência. Bruno Wyller inaugurou essa liga com uma palestra cheia de espírito, tendo por lema essa sentença de Goethe, dois pontos, abre aspas, nunca matéria sem espírito, fecha aspas. Infelizmente, ocorreu entre Wyller e mim, depois da palestra, um pequeno equívoco. Referindo-me à locução, eu comentei que Goethe, muito depois de ter cunhado essa bonita frase, Completara-a de modo significativo por ter constatado na efetiva atuação espiritual na existência os fenômenos de polaridade e intensificação, como as concretas formações espirituais, e que só com isso sua sentença genérica receberia seu pleno conteúdo. Estas minhas palavras foram consideradas como objeção à palestra de Ville, cuja importância eu reconhecia plenamente. Mas eu entrei realmente em controvérsia com a direção da Liga Giordano Bruno, quando proferi eu mesmo uma palestra sobre o monismo. Nela, enfatizei que a rígida formulação dualista, matéria e espírito, é efetivamente uma criação dos tempos mais recentes e que o contraste entre espírito e natureza, contra o qual a Liga Giordano Bruno queria lutar, também surgira apenas nos últimos séculos. Depois chamei a atenção para o modo como, frente a esse dualismo, a escolástica constitui um monismo. Embora subtraindo uma parte da existência ao conhecimento humano, atribuindo-o à fé, a filosofia escolástica representa um sistema universal que mostra uma constituição unitária, entre parênteses, monista, desde a divindade do mundo do espírito até as particularidades da natureza. Com isso, eu também situava a escolástica acima do kantianismo. Com essa palestra, desencadeei a maior celeuma. Pensava-se que eu pretendesse abrir caminho para o catolicismo ingressar na Liga. Dos dirigentes, só Wolfgang Kirchbach e Martha Asmus estavam do meu lado. Os outros não conseguiam fazer ideia alguma do que eu efetivamente pretendia com essa escolástica mal compreendida. Em todo caso, estavam convencidos de que eu estava a ponto de criar a maior confusão na Liga Giordano Bruno. Tenho de relembrar essa palestra porque, passado o tempo, muitas pessoas acham que eu fui materialista justamente nessa época. Este materialista era, para numerosas pessoas de então, aquele que pretendia fazer ressurgir a escolástica medieval. Apesar de tudo isso, mais tarde eu pude pronunciar na Liga Giordano Bruno palestra fundamental de antroposofia, fato que se tornou o ponto de partida de minha atividade antroposófica. Com a declaração pública do que a antroposofia contém como conhecimento do mundo espiritual, decisões nada fáceis se tornaram necessárias. Essas decisões serão melhor caracterizadas se lançarmos um olhar para alguns pontos da história. De acordo com a constituição anímica de uma humanidade mais antiga, sempre existiu um conhecimento do mundo espiritual até o início da era moderna, digamos até o início do século XIV. Só que eram bem diferentes da antroposofia, apropriada para as condições cognitivas do presente. A partir desse momento, a humanidade se tornou, a princípio, incapaz de produzir um conhecimento do espírito. Conservava a antiga sabedoria que as almas haviam vislumbrado sob forma de imagens e que só existia de maneira simbólica, pictórica. Em tempos passados, essa antiga sabedoria era cultivada apenas nos centros de mistério. Era transmitida aos que haviam sido preparadas para tal. Dois pontos, os iniciados. Não devia ser tornada pública por ocorrer facilmente a tendência a tratá-la indignamente. Essa praxe foi mantida pelas personalidades que mais tarde tiveram conhecimento dessa sabedoria antiga e continuavam a cultivá-la. Elas o faziam no, nos mais restritos círculos, com pessoas que se preparavam para isso. E assim continuou até a atualidade. Dentre as personalidades que vieram ao meu encontro com essa exigência relativa ao conhecimento espiritual, quero mencionar uma que frequentava o já mencionado círculo da senhora Lang, mas que encontrei também em outros círculos frequentados por mim em Viena. Trata-se de Friedrich Eckstein, o notável conhecedor daquela antiga sabedoria. Enquanto estive em contato com ele, Friedrich Eckstein não escreveu muito, mas o que escreveu era repleto de espírito. À primeira vista, porém, ninguém suspeitava por seus escritos tratar-se de um íntimo conhecedor do antigo conhecimento espiritual. Esse conhecimento atuava por detrás de seu trabalho espiritual. Muito mais tarde, quando a vida já me havia afastado também desse amigo, li numa coletânea, num notável ensaio seu, sobre os frades morávios. Friedrich Eckstein defendia energicamente a opinião de que não se devia divulgar publicamente o conhecimento esotérico do espírito, tal qual o saber comum. Ele não estava sozinho com essa opinião. Ela é e continua sendo a de quase todos os conhecedores da antiga sabedoria. Em que medida essa opinião, rigidamente validada como regra pelos guardiões da antiga sabedoria, foi desconsiderada na sociedade teosófica fundada por Helena P. Blavatsky, é um aspecto que terei de abordar mais tarde. Friedrich Eckstein queria que todo iniciado em sabedoria antiga revestisse com a força advinda dessa iniciação o que se defende em público, distinguindo, porém, rigidamente entre esse aspecto exotérico e o conteúdo esotérico, que deveria se manter no mais reservado círculo capaz de respeitá-lo plenamente. Caso eu quisesse desenvolver uma atuação pública em prol do conhecimento espiritual, tinha de decidir romper com essa tradição. Via-me colocado ante as exigências da vida espiritual da atualidade. Diante delas, a preservação de segredos, que era óbvia em épocas passadas, torna-se uma impossibilidade. Vivemos numa época que exige tornar público qualquer conhecimento que venha a surgir, e a opinião favorável a manter segredo é um anacronismo. A única coisa possível é familiarizar gradualmente as pessoas com o conhecimento do espiritual, não permitindo o acesso a um grau em que se transmitem os conteúdos mais elevados da sabedoria a quem ainda não conheça as partes mais elementares. Isso também corresponde às disposições das escolas elementares e superiores. Eu tampouco tinha compromisso com ninguém no sentido de preservar segredos, pois nada recebi da sabedoria antiga. O que possuo de conhecimento espiritual é exclusivamente resultado de minha própria pesquisa. Só tendo adquirido um conhecimento é que recorro àquilo que, vivendo de alguma fonte, já é público em termos de sabedoria antiga, a fim de mostrar a coincidência e, ao mesmo tempo, o progresso que é possível à pesquisa atual. Assim sendo, a partir de certo momento, eu tinha bem claro que estava agindo corretamente ao expor em público o conhecimento espiritual. Fim do 29º capítulo.